Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil. CBN Brasil.
Ó, daqui a pouco nós teremos o Merval Pereira, que vai comentar sobre essa fala do Flávio Bolsonaro, que, repetindo o pai, atacou as urnas eletrônicas. Mas antes do Merval Pereira, nós temos a informação nesse mesmo assunto, a informação do Felipe Igreja, de Brasília. Felipe.
Sardenberg, embora tenha repetido o movimento do pai para atacar as urnas eletrônicas brasileiras diante de autoridades estrangeiras, a avaliação do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, é que as falas de Flávio Bolsonaro não foram um ataque grave, mas, de fato, ele falou uma mentira sobre as urnas. A apuração é da repórter Rani Veloso. As informações falsas sobre as urnas de uma empresa que atuou nas eleições da Venezuela circularam, pelo menos desde as eleições de 2018, e já naquela época o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma manifestação informando que a empresa Smartmatic não era responsável pelos equipamentos usados nas eleições aqui no país. Ontem, Flávio Bolsonaro usou essa informação, afirmou para uma plateia de representantes estrangeiros que os equipamentos de votação da empresa venezuelana, denunciada pelos Estados Unidos, foram utilizados em eleições aqui no país.
E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, havido uma programação para alteração das votações naquele país. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem.
Em 2018, a nota do TSE afirmava que a Smartmatic atuou em eleições anteriores apenas como transportadora de urnas, em poucos locais, e em nenhum momento ela teve acesso a qualquer dado de programação, nunca foi responsável pela fabricação das urnas brasileiras. Em 2020, quando a fake news voltou a circular, o TSE afirmou que a Smartmatic celebrou contratos com a corte apenas para a prestação de serviços de conexão de dados e de voz, não para o desenvolvimento e para a operação da urna eletrônica, que inclusive ela perdeu uma licitação para isso, para a empresa Positivo. As falas de Flávio repercutiram entre os adversários. A deputada federal Gleisi Hoffmann diz que Flávio mente e que tenta cavar uma punição. O PT divulgou uma nota dizendo que avalia medidas judiciais cabíveis contra o senador do PL e que defende a democracia e as urnas. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT, Flávio Bolsonaro fez um discurso golpista.
Agora licitam os Estados Unidos. Eles vão tentar fazer isso. É um discurso golpista. Você vai disputar a eleição Nós não vamos pedir sua inelegibilidade, mas o roteiro parece muito claro. Vocês querem um motivo para questionar a lisura eleitoral, para pedir que os Estados Unidos não reconheçam, para tentar dar novamente um golpe. Esse caminho que você está tomando é o mesmo do seu pai. Você vai acabar igual a ele, Eduardo Bolsonaro, condenado por atentar contra a democracia brasileira.
Já Ronaldo Caiado, agora há pouco, sem citar Flávio Bolsonaro, fez uma postagem no X ironizando, dizendo que tinham 42 embaixadores na sala e que ele poderia vender soja, atrair investimentos, mas escolheu falar de urna eletrônica. Em nota, a campanha de Flávio disse que o pré-candidato, em sua fala, não estava questionando o sistema de votação brasileiro, mas sim exortando os diplomatas presentes a mandarem o maior número possível de representantes em missões de observação internacional, pois eles contribuem para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliando a transparência, a integridade e a confiança pública nas eleições. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação do Felipe Igreja, de Brasília.
Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Sardenberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Ô, Merval, achei boa a ideia do Ronaldo Caiado, né? Disse que o Flávio Bolsonaro falou para 42 embaixadores que podia vender soja, né? Em vez de ficar falando de urnas eletrônicas.
Uma boa sacada dele, né?
Foi muito boa.
Realmente, o Flávio Bolsonaro... fez mais uma bobagem na sua campanha, né? Quem tem razão é o Valdemar Costa Neto, disse que ele não estava preparado para ser candidato a presidente da República. Realmente, o que ele ganha com isso? O que isso favorece, a não ser a desconfiança de que ele queira antecipadamente justificar uma derrota e culpar uma suposta corrupção no resultado das eleições? Não, isso já foi feito, já foi feito pelo Trump, já foi feito pelo pai dele, e isso não vai a lugar nenhum. É um absurdo, né? Que o sujeito realmente perca tempo com essas bobagens e se arriscando a levar uma penalidade, né? É uma bobagem. Realmente ele não tem a menor postura de presidente da República, né? E não tem a menor condição de disputar isso. É realmente inacreditável que ele volte a fazer.
Uma coisa semelhante à do Trump, né? Os bolsonaros foram eleitos um número, enfim, várias vezes foram eleitos com esse sistema, né? E que dizem que levantam suspeitas sobre esse sistema. O Trump diz que a eleição que ele ganhou foi fraudada contra ele.
Não, o Bolsonaro tinha dito na primeira eleição, ele disse que ganhou no primeiro turno, que foi para o segundo turno por causa de corrupção na contagem de votos e tal. Mas isso é uma coisa permanente. Você tem vários tipos, né? Tem na esquerda também agora o Noriega dizendo que não vai mais ter eleição no país, na Nicarágua, porque... Ortega, né? Porque a oposição quer usar a eleição para tomar o poder. Ora, toda oposição quer tomar o poder. E na eleição, é evidente que sim. E que ele quer? Que a oposição não queira ir para o poder? Ora, que coisa.
Tá certo.
É inacreditável.
O Daniel Ortega falou que ele está há duas décadas, né, no governo, e falou que não vai ter eleições mais, não. Esqueça.
E a alegação é essa. Que a oposição quer usar a eleição para chegar ao poder, para tomar o poder. Cara, É claro que quer, pô, evidente.
Tá certo. Tá, Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã.
Até amanhã, Sandra.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Exportadores já estão revendo preços, pedidos e planos de produção após o tarifaço de 25% dos Estados Unidos contra itens brasileiros, que entrou em vigor hoje. A iniciativa da Casa Branca atinge setores produtores de máquinas agrícolas, madeira, etanol, vestuário e calçados, entre outros. A sobretaxa ameaça entre 7 bilhões e 11 bilhões de dólares em exportações do Brasil. O valor representa de 18 a 26% das vendas brasileiras para o mercado americano. O secretário americano de Estado, Marco Rubio, afirmou que o país continua disposto a negociar com o Irã. Ele destacou, no entanto, a falta de compromisso de parte dos governantes da República Islâmica e disse que Washington fará o que for necessário para proteger os interesses da nação e de aliados. Rubio deu a declaração em Manila, nas Filipinas, onde participa de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da Associação dos Países do Sudeste Asiático. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,37% aos 175.705 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,22%, negociado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,77, queda de 0,12%. No horário de Brasília, meio-dia e 32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente, às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A
Agravia tem.
O vergalhão, a cobertura.
Agravia tem.
O aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
Agravia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Bom, e agora vamos deixar aqui informação e nossa homenagem ao Luiz Carlos Barreto, o Barretão, expoente do cinema brasileiro, que morreu no Rio de Janeiro aos 98 anos. Participou dos momentos importantes do cinema novo e de outros desenvolvimentos da cultura cinematográfica brasileira. Do Rio de Janeiro, a informação é de Isa Morena.
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Barretão, como era conhecido, estava internado desde a última terça-feira, de acordo com a família, no Hotel Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Barreto foi um dos mais importantes nomes da história do audiovisual brasileiro ao longo de 6 décadas de atuação. Ele participou do movimento do Cinema Novo, que revolucionou o setor ali nos anos 1960. Barretão ajudou a trazer às telas diversas obras clássicas do cinema nacional, como Dona Flor e Seus Dois Maridos e Vidas Secas. O também diretor e produtor Andrusha Waddington falou à CBN da importância de Barretão para o audiovisual brasileiro.
Hoje é um dia muito triste para o cinema brasileiro. Luiz Carlos Barreto, nosso querido Barretão, é uma lenda, está viva dentro de nós. Ele é um dos pais do cinema brasileiro. Sua cinematografia cruzou décadas, inventando e reinventando a maneira de fazer cinema no Brasil. Um grande fotógrafo, um grande produtor, um grande diretor, um grande amigo. Era um todo coração. E que você, meu querido Barreto, meu professor, descanse em paz. Muito obrigado por tudo.
Como produtor, Luiz Carlos Barreto também abriu portas para muitos dos mais conhecidos atores brasileiros. Um deles foi o Marcos Palmeira, que deu um depoimento aqui para a reportagem sobre isso. Vamos ouvi-lo.
Muito triste, né? Uma referência forte do cinema brasileiro, da nossa cultura, lutou tanto pelos direitos do cinema, né? Pela valorização do cinema nacional. Eu, a minha carreira mesmo, eu devo muito a ele, né? No início, acho que ele, né, foi um grande entusiasta, assim, do meu trabalho.
Nascido em 1928, na cidade de Sobral, no interior do Ceará, Barretão se muda para o Rio em 1947, aos 19 anos. Barretão conhece a companheira de vida toda, Lucy Barreto, em 1952. 2 anos depois, os dois se casaram em Paris. Eles tiveram os filhos Bruno, Fábio e Paula Barreto, todos envolvidos com o cinema. Além da esposa e dos filhos, Barreto deixa também 9 netos, Sardenberg e Cássia.
Muito obrigado, essa foi a informação de Isa Moreno. Pode destacar, né, Cássia, é que o Luiz Carlos Barreto participou de todas as fases do cinema nacional, desde o início do Cinema Novo até o período mais recente, né, que foi uma evolução importante do cinema, e o Barretão participou de toda essa história do cinema brasileiro. E agora o que temos?
Agora nós continuamos no Rio de Janeiro, mas para tratar de um outro assunto, nós vamos conversar com o Pedro Bonenberger, que foi fazer uma reportagem depois daquela operação que nós trouxemos ontem, que prendeu 5 pessoas por roubo de medicamentos contra o câncer. E o que, que o Pedro vai explicar para a gente? Como esse tipo de crime se tornou um dos principais alvos das quadrilhas lá no Rio de Janeiro? Boa tarde para você, Pedro Bonenberger.
Oi, Cássia. Boa tarde a você, Sardenberg, quem nos acompanha. E o Rio de Janeiro é o estado que mais registrou prejuízos, Cássia, com o roubo de cargas de medicamentos no país nesse ano. Em entrevista à CBN, o presidente executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Paulo Maia, estimou que o estado concentre hoje pelo menos 40% dos casos do país. A estimativa é coerente com outro levantamento, o reporte de roubo de cargas realizado pela NSTEC. Segundo o estudo, Cássia, o Rio concentra 44% das perdas no primeiro trimestre do ano, seguido por São Paulo, com 28%, e Bahia, com 9%. Os medicamentos, que representavam apenas 1,7% dos prejuízos relacionados ao roubo de cargas no primeiro trimestre do ano passado, saltaram para mais de 22% nesse ano, mostrando que os criminosos têm agora como foco esse novo tipo de produto. Casos recentes chamam a atenção das autoridades. Você lembrou bem, Cássia, nós tivemos essa operação de ontem aqui no Rio, que desarticulou uma quadrilha que assaltou uma carga de remédios contra o câncer e imunossupressores. O grupo atuava em 5 estados. Em abril, outra carga de medicamentos foi roubada em São Paulo, com prejuízo estimado de 6 milhões de reais. Paulo Maia, presidente executivo da Abradmex, conta que o setor vem sofrendo com a escalada de crimes nesse ano, mas que a grande preocupação é com a saúde dos pacientes.
Tem que transportar, por exemplo, medicamento em carro forte. Carro forte é para dinheiro, para ouro, para coisa de muito valor, né? Agora, você imaginar que você tem que transportar o medicamento nesse tipo de modal aí de transporte, é uma coisa que, sinceramente, há coisa de 3 anos atrás eu nem passava pela minha cabeça. A gente fica muito preocupado, porque todo produto roubado, nesse caso, influencia no tratamento do paciente, seja por câncer, seja por uma doença terminal, seja por uma doença rara.
Alguns dos fármacos mais visados pelo crime são as canetas emagrecedoras, como o Monjaro. Devido ao boom de interesse da população e à obrigação de apresentar receita médica para compra. A nefrologista Renata Lima, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, alerta que a compra desses medicamentos roubados representa um risco grave à saúde da população.
O item furtado, ele passa por transporte e armazenamento fora dos padrões, o que pode produzir ou anular a eficácia do produto, sem qualquer sinal visível de que isso aconteceu. O comprador não vai ter como confirmar a procedência, o prazo de validade. Comprado no mercado paralelo, o medicamento chega sem receita, sem anamnese, sem ajuste de dose, sem acompanhamento, o que abre espaço para uso de pacientes com contraindicações. E se houver alguma reação, também não há como acionar a farmacovigilância, rastrear lote.
A Polícia Militar diz em nota, Cássia, que tem reforçado e intensificado operações para coibir esse tipo de crime aqui no estado, Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Bonenberger. Aliás, essa questão, né, nesse segundo caso que o Pedro estava contando para a gente, desses remédios usados para obesidade e para emagrecimento, é uma questão também esses roubos aqui em São Paulo, na capital paulista. A gente registra vários deles por semana em diferentes farmácias que estão tentando aí, quebrando a cabeça para ver como aumentar a segurança, porque os bandidos já chegam procurando esse tipo de medicamento especificamente.
É, e a gente pode dizer, né, Cássia, infelizmente, desgraçadamente, é que há dois tipos de roubo, né, no varejo e no atacado.
Isso.
No atacado eles roubam um caminhão de carga, roubam um caminhão de carga e... enfim, é no atacado. E aqui em São Paulo, você vê, eles invadem farmácias para roubar, enfim, em pequenas quantidades, uhum, né? Enfim, é o roubo de medicamentos que superou o roubo de cigarros, alimentos eletrônicos, o roubo de medicamentos, ele se faz no atacado e no varejo.
Isso.
Péssima situação, né? E agora temos...
intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Dom
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getú T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getú Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getú T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil. CBN Brasil.
Fique agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. O programa de hoje é especial para quem está começando a vida financeira com outra pessoa. Afinal, casal que se organiza junto, prospera junto. Primeiro desafio, como dividir as contas em casal? A minha recomendação é fazer uma divisão proporcional à renda. Digamos que a pessoa A é responsável por 60% da renda total do casal. Ela, então, ficaria responsável por pagar 60% das despesas. enquanto a pessoa B é responsável pelo restante. Assim, fica justo para os dois. Muita gente acha que para dividir a vida financeira hoje, precisa ter uma conta conjunta, mas isso não é verdade. Quem tem conta no PicPay, por exemplo, pode utilizar duas funcionalidades da conta pessoal. A primeira é o assistente de pagamentos, que organiza todos os boletos emitidos em um CPF e ainda dá para adicionar o CPF do seu parceiro. Assim, as contas do casal ficam concentradas em um só lugar. A segunda dica é pedir um cartão de crédito adicional para o seu companheiro ou para a sua companheira para que ele aproveite os benefícios do PicPay Card, como cashback, pula-compra e vantagens da bandeira Mastercard. Última dica, investir o valor que vocês conseguirem economizar no fim do mês, dividindo as contas. O PicPay oferece vários ativos para fazer esse dinheiro render. Essas foram as minhas dicas de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, manda sua pergunta para o e-mail edasuaconta@picpay.com e amanhã tem mais.
Vamos agora para a situação no Oriente Médio. Há detalhes, há novidades e tal, mas o padrão dos acontecimentos continua o mesmo. Há ataques de lado a lado, e ao mesmo tempo que se fala em negociação, enfim, algum tipo de negociação, mas o que está acontecendo mesmo é a guerra. Quem tem as informações todas dessa situação é a Ana Luísa Bessa, aqui da nossa redação.
Sardenberg, Cássia e você ouvinte, e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, Sardenberg, renovou as ameaças contra o Irã nesta quarta-feira e disse que fará um ataque contra infraestruturas civis e a usina elétrica iraniana sempre que alguma embarcação for alvo de ofensiva no Estreito de Hormuz. Ontem, a gente lembra, Trump afirmou que os Estados Unidos vão atacar a montanha próxima a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz no Irã, que já está danificada. Além disso, Sardenberg e você ouvinte, Donald Trump aprovou um acordo com a Arábia Saudita que poderá dar ao país árabe a capacidade de enriquecer urânio para seu programa de energia nuclear civil, segundo a agência de notícias Associated Press. O pacto deve ter a duração de 30 anos, e também vai envolver empresas americanas no desenvolvimento desse programa. O acordo pode permitir a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio na Arábia Saudita, após também de um estudo conjunto ali entre os dois países. Mas o acordo, que deve ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos para uma análise mais profunda, pode enfrentar resistência entre parlamentares que temem uma nova rodada de proliferação nuclear e competição armamentista no Oriente Médio. O texto prevê a construção de uma usina de enriquecimento de urânio e, se um estudo de 2 anos aprovar, a viabilidade comercial. Portanto, Sardenberg, ainda não é um acordo oficial, não foi assinado. E o anúncio ocorre enquanto os Estados Unidos ampliam os ataques contra instalações nucleares do Irã. Também nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, informou que os americanos mantêm contato com autoridades sauditas sobre a ameaça dos Houthis do Iêmen de atacar navios comerciais no Estreito de Bab Mandeb, no Mar Vermelho. O secretário reforçou que mantém aberto essas negociações, apesar de não abrir mão do controle sobre o Estreito de Hormuz. Enquanto isso, Estados Unidos e Irã trocaram uma nova rodada de ataques durante esta madrugada e o mercado reage aos últimos acontecimentos. O petróleo tipo Brent está em elevação de 3%, valendo $94, Sardenberg.
Muito obrigado a essa informação de Ana Luísa Bessa. Eu tenho a acrescentar aqui o seguinte, essa negociação sobre o acordo nuclear Estados Unidos e Arábia Saudita, a negociação vem há bastante tempo. E ela está encrencada por diversos motivos, quer dizer, até agora não chegou a um final, por diversos motivos, vários, a saber. Primeiro, se os Estados Unidos e seus aliados estão, enfim, em guerra com o Irã, para o Irã não enriquecer petróleo, você fazer um acordo com outro país ali da região
para enriquecer urânio,
petróleo não, para enriquecer o urânio seria uma política, poderia se considerar um estímulo às políticas de enriquecimento de urânio na região. Um dos países, por exemplo, aliados aos Estados Unidos, que é contra isso, seria o Estado de Israel. Por outro lado, o que a Arábia Saudita tem dito, dado em garantia, é que ela precisa do urânio para energia elétrica, para geração de energia elétrica. O país, toda a energia elétrica da Arábia Saudita é fornecida ou pelo petróleo ou por gás, que são extremamente poluentes. O que que é a Arábia Saudita? Fazer usinas nucleares, produzir energia, pelo menos é o que dizem oficialmente, faz sentido econômico. Produzir energia elétrica a partir das usinas nucleares e, com isso, liberar petróleo que eles gastam lá para exportação. Eles gastam quase 1,5 milhão de barris de petróleo por dia para fazer uso de energia elétrica, principalmente nas usinas de dessalinização e para, enfim, todos os prédios lá que tem ar-condicionado, dada a situação climática. Então, a ideia quer dizer, oficialmente, o que a Arábia Saudita diz é precisa de energia nuclear para gerar energia elétrica, né? Mas sempre fica a discussão sobre mais um país ali da região tendo acesso ao enriquecimento de urânio. E agora, hein, Cássio?
Agora nós temos a informação chegando de Campinas, mais um passo naquela investigação da queda do voo, da Voipaz. Esta queda do avião aconteceu no ano de 2024, matando todo mundo que estava a bordo, uma verdadeira tragédia. O Felipe Pereira está acompanhando essa história e traz essa novidade para a gente. Boa tarde para você, Felipe.
Oi, Cássia, boa tarde. Os familiares das 62 vítimas da queda do voo 2283 da Voepass vão ter acesso amanhã ao relatório final da investigação do CENIPA. O documento vai ser apresentado em uma reunião reservada em Brasília antes da divulgação oficial à imprensa. A antecipação do relatório aos familiares havia sido acordada entre os investigadores e representantes das vítimas após a divulgação do relatório preliminar em setembro de 2024. Para as famílias, o documento é aguardado com expectativa para trazer respostas sobre os fatores que contribuíram para a queda da aeronave. A investigação do CENIPA não tem como objetivo apontar culpados nem atribuir responsabilidades civis ou criminais. O foco é identificar as causas e circunstâncias do acidente para evitar novas ocorrências. Mesmo assim, as conclusões podem subsidiar processos judiciais e outras apurações em andamento. Advogados que representam familiares das vítimas afirmam que o relatório técnico vai ser importante para embasar futuras ações coletivas por danos morais. A maior parte dos acordos individuais de indenização já foi firmada. Paralelamente, a Polícia Civil mantém uma investigação criminal para apurar as possíveis responsabilidades pelo acidente. Em junho, representantes das famílias tiveram acesso, pela primeira vez, à transcrição das conversas registradas na cabine do avião. No relatório preliminar divulgado um mês após a tragédia, o CENIPA informou que um alerta relacionado ao acúmulo de gelo na aeronave foi registrado menos de 2 minutos antes da queda. O documento também apontou que os pilotos comentaram um problema no sistema antigelo logo no início do voo e relataram a presença de gelo pouco antes do acidente, que aconteceu em 9 de agosto de 2024 em Vinhedo e matou todas as 62 pessoas a bordo do avião, entre passageiros e tripulantes. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando caiu em um condomínio residencial. Em nota divulgada nessa semana, a Voepass informou que vai aguardar a publicação do relatório final para se manifestar sobre as conclusões da investigação. A empresa reiterou que colaborou com as apurações desde o início e afirmou que apenas o documento final poderá apontar de forma conclusiva os fatores relacionados ao acidente. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Felipe Pereira falando conosco direto de Campinas.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, disse que a declaração do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, que põe em dúvida a integridade das urnas eletrônicas, não representa um ataque grave. O ministro afirmou que a fala do senador repete uma notícia falsa que já foi desmentida pela Justiça Eleitoral em outras ocasiões. Em um evento em Brasília, com representantes de mais de 40 países, Flávio afirmou que equipamentos de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usados em eleições brasileiras. Em nota, o TSE reiterou que a companhia estrangeira Smartmatic nunca forneceu urnas nem programas de votação ao Brasil. A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão em flagrante do sargento da Polícia Militar, suspeito de matar a companheira. A vítima foi levada pelo marido a um hospital de Belo Horizonte na segunda-feira, com sinais de violência e indícios de ter morrido pelo menos 4 horas antes da chegada à unidade. Em depoimento, o policial disse que a mulher teria se ferido depois de uma festa na residência do casal. A vítima era capitã da PM. A seleção brasileira feminina de vôlei bateu o Japão de virada por 3-1 pela Liga das Nações. Com a vitória, a equipe do técnico José Roberto Guimarães conquistou uma vaga nas semifinais da competição. O Brasil nunca foi campeão do torneio, que é disputado desde 2018. A seleção brasileira tem 4 vice-campeonatos. No horário de Brasília, 1:01.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Call de abertura com Alexandre Schwartzman.
E Alex, como vai?
Opa, tudo bom, Sardenberg? Com você? Cássia, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, Alex. Boa tarde.
Bom, estamos aqui em período eleitoral, começando as eleições e já temos algumas informações sobre o programa econômico do PT, que está a cargo do José Sérgio Gabriele, que foi presidente da Petrobras, já foi presidente da Petrobras. E já andou conversando aqui, o Sérgio Gabriele andou conversando no mercado financeiro, com empresários. E temos uma avaliação sobre essas propostas, Alex.
Basicamente, ali, se fosse um filme, seria chamado O Retorno da Matriz, da Nova Matriz Econômica, ou a Nova Matriz Econômica. É basicamente um guisado aí das propostas que foram... que viraram, na verdade, política econômica, particularmente na segunda metade do governo Lula, do primeiro governo Lula, durante o governo Dilma, e, de maneira geral, propostas que, enfim, envolvem um aumento no papel do Estado na economia em várias dimensões. Né? Parte dessas dimensões tem uma reclamação do PT que o governo gasta pouco, que é muito constrangido ali pelas regras fiscais, eles gostariam de gastar mais, seja em política social, seja na questão do investimento. E, complementando isso, dá um peso maior para o Estado na coordenação de políticas de maneira geral, seja escolhendo os setores que deveriam ser os ganhadores, nesse caso, chamada política industrial, seja dando um peso maior para as empresas estatais ao longo desse processo. E, por fim, algumas propostas aí no sentido de impor controles de capitais no país, etc. Enfim, acho que é basicamente ali um renascimento da nova matriz econômica. E não custa lembrar onde a nova matriz econômica nos levou. Quer dizer, isso aí, como disse, foi... começou de uma maneira mais forte ali a partir de 2010, mas foi basicamente de 2010 até 2014, 2015, em que nesse período o país o governo eliminou o superávit primário que ele registrava antes disso, né? Começou a interferir mais na formação da taxa de câmbio, começou a controlar preços. Então, eu lembro do episódio de controle de preços de energia, preços de gasolina, etc., num contexto em que as tensões inflacionárias aumentavam. Quer dizer, de maneira geral, foi um programa que nos levou à grande crise de 2014 e 2016. Então, já começa meio mal, mas com algumas mudanças importantes, não sempre para melhor. Né? Quando se iniciou o processo da nova matriz econômica, a dívida do governo era mais ou menos metade do PIB. Hoje ela já supera 80%. Quer dizer, o espaço para fazer estrago me parece um espaço muito maior.
E você tava, e eu estava citando que eu lembrei que diversos setores do PT são contra, manifestaram-se contra o arcabouço fiscal bolado pelo ministro Haddad, né?
Uhum. É, dizer, o próprio programa reclama disso, né? Diz que o arcabouço acaba de alguma maneira, pelo menos na cabeça desse pessoal, limitando o crescimento do gasto. O que é curioso, que eu acabei de levantar esses números, quer dizer, o gasto aumentou ali do final de 2022 até maio de 2026, mais ou menos uns 450, 460 bilhões de reais já ajustados à inflação. A gente está adicionando ali pouco mais de 1,5% do PIB ao gasto. Quer dizer, já vê que o arcabouço em si não limita nada. E na cabeça desse pessoal, não, a gente pode gastar indefinidamente que isso não tem consequências. Né? E a gente está vendo as consequências desse aumento de gastos. Quer dizer, acho que a gente comentou isso semana passada, quer dizer, o governo está pagando para se financiar taxas de juros ali de inflação mais 8%, mais ou menos. Né? E quando a gente fala isso, está falando da taxa de juros lá para 5, 10 anos, quer dizer, não é a taxa de juros que o Banco Central tá determinando, é simplesmente as pessoas, você convencer as pessoas a que correrem o risco de emprestar dinheiro para o Brasil, ou para o governo federal brasileiro, você tem que pagar um prêmio de risco gigantesco, quer dizer, comparando com o Tesouro Americano paga inflação mais 2,5 para se financiar, o governo brasileiro paga inflação mais 8, ou seja, tem um prêmio de risco ali nessa história, quer dizer, você precisa pagar 5,5 pontos a mais por ano para convencer as pessoas que não vale a pena segurar papel do Tesouro brasileiro e não papel do Tesouro norte-americano. Claramente isso daí mostra qual que é a consequência desse tipo de política, e quando tem essa ideia de não, vamos acabar inclusive com essa com o arcabouço fiscal, que não impõe restrição nenhuma, mas vamos gastar para valer. A gente pode imaginar exatamente o que vai acontecer com taxa de juros, né? Vai disparar ainda mais.
Tá certo. Alexandre Schwarz, muitíssimo obrigado, Alexandre. Até a próxima semana.
Até a semana. Grande abraço.
Até mais, Alex.
Intervalo agora?
E já voltamos.
CBN Brasil.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Em Brasília, 1h10. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até às 8 horas da noite. Você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal, sempre nos intervalos da programação nacional. Então, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN, mais tarde também ao longo do Ponto Final. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. E aqui comigo no estúdio da Rádio CBN em Brasília, na Asa Sul, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que eu conto com a sua participação. Você, ouvinte da CBN, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. O nosso número é o 619-9666-9673. Estamos também nas redes sociais, no arroba CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita para nos seguir. Tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Estou de olho nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Nós vamos juntos então até o fim do dia. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da CBN.
CBN Brasil.
Tem aqui, Cássia, uma reportagem que está no Valor Pro, que é o serviço de noticiário online do Valor Econômico, uma matéria assinada pela nossa colega Adriana Peraita, aqui de São Paulo, e que baseia-se num estudo do Banco BTG Pactual sobre os gastos com apostas. E o estudo diz o seguinte, que os gastos com apostas já se tornaram uma categoria importante, um item importante, no consumo discricionário. Consumo discricionário é o que o dinheiro que o pessoal gasta depois dos gastos obrigatórios. Para água de conta, luz, mensalidade escolar e tal, os gastos obrigatórios, os boletos. E o que sobra, então, gasta como quiser, vai no cinema, passeio e tal. Bom, a explicação, o dado do estudo do BTG Pactual, baseado em dados da Secretaria de Prêmios e Apostas, que é do governo federal, mostra que esses gastos com apostas estão se tornando relevantes. Então, diz o seguinte, no ano passado, as operadoras licenciadas de sites de apostas geraram uma receita de 37 bilhões de reais. Gasto mensal foi de R$ 122,00 na média. Bom, o gasto com apostas, considerando todas as famílias de renda maior e menor, representou 0,7% da renda das famílias e 0,5%, 0,6% do consumo final das famílias. Parece pouco, Né? Uhum. Você fala, ó, só 0,5, 0,6, e de fato é pouco, né? Eles representam menos de 1%. Mas ocorre que essa distribuição de gastos, ela não é uniforme entre as diversas camadas de renda da população. Então, segundo dados do Data Senado, que é o Instituto de Pesquisa do Senado, a maior parte do público dos sites de apostas ganha até 2 salários mínimos. Né? A maior parte do público, vou repetir, a maior parte do público dos sites de apostas tem uma renda de até 2 salários mínimos. Isso sugere que o gasto com apostas pode absorver uma fatia bem maior da renda disponível. Porque quando eu falo que o gasto é menos de 1% do consumo da família, você está falando de renda de 1 salário mínimo até 40, 50 salários mínimos.
Sim.
Só que ele está concentrado, está claramente concentrado, nas faixas de renda de até 2 salários mínimos. E aí, nessa faixa de renda, a porcentagem de consumo de gasto com as bets é bem maior, e isso aí tem que ser apurado. Mas alguns dados são realmente importantes. Os sites de apostas geraram uma receita de 37 bilhões de reais no ano passado, receita bruta de 2025.
É um dado para se observar com atenção, como você destacou, principalmente nessas camadas da população que podem ser consideradas mais vulneráveis do ponto de vista do quanto recebem, né?
Do quanto recebe, de educação financeira e outras coisas assim, né? Então, tá bom. Essa informação está no Valor Pro, é uma informação do Valor Pro, publicado nesta manhã, reportagem da nossa colega Adriana Peralta, de São Paulo. E agora?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Minuto Sebrae. A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é palco da 18ª Aldeia Multiétnica. O evento, que conta com o apoio do SEBRAE, reúne povos originários de diferentes regiões do país. Uma das iniciativas realizadas é a Feira de Experiências Sustentáveis do Brasil, que ocorre até o próximo sábado, dia 25. Inhacan é do Pará, da etnia Kayapó. Ela fala sobre a experiência de participar da feira.
É uma oportunidade muito boa para nós indígenas de poder dar uma visibilidade, né, para os nossos produtos, para os nossos artesanatos, que também carregam muita história, muitos significados para nós. Então, o apoio, principalmente da SEBRAE, é muito importante para nós, porque também nos ajuda a dar mais visibilidade para nós poder estar participando de experiências como essas.
Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Hora 19 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília. Brasília, na casa dos 28 graus e a umidade relativa do ar está abaixo dos 30%, na casa dos 27%. Nós seguimos aqui no Distrito Federal acompanhando a situação da umidade, até porque estamos com um alerta de perigo potencial para baixa umidade, em que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Esse alerta vai seguir até às 6 da noite de hoje e vamos seguir monitorando, até porque a equipe do IMET pode decidir aumentar aí esse prazo desse aviso e seguir durante os próximos dias.